Boa noite aos colegas que fazem o curso Educação Existência. No nosso trabalho de hoje, nós veremos algumas ilustrações sobre o trabalho em filosofia clínica com historicidade. Algumas ilustrações que estão na ordem do dia e que volta e meia pedem por revisões, aprofundamentos no nosso trabalho, está bem? Eu iniciei a nossa aula de hoje perguntando aos colegas como eles vivenciaram quando, lá no início dos trabalhos, fazendo seus estágios supervisionados, começaram a fazer seus primeiros atendimentos. E perguntei se lembravam de algumas das questões que vivenciaram naquela ocasião. Por exemplo, alguns, quando fazem os primeiros atendimentos, ficam aflitos, muito apreensivos se encontra uma pessoa que é monossilábica, que fala que em 10 minutos contou toda a sua história. Outros, ainda que estejam orientados, eles fazem perguntas: por que isso, né, para a pessoa, e por que você não ajuda dessa forma? Ou então, além de fazer os porquês, colocam elementos epistemológicos ou agendamentos, né? Agendamentos de intencionalidade dirigida para a pessoa. Coisas que muitas vezes, na prática, serão feitas logo a seguir. Logo que você tiver uma fluência na historicidade da pessoa junto com ela, você utilizará argumentações derivadas, em alguns momentos colocará porquês, em alguns momentos fará intencionalidade dirigida, em alguns momentos fará os deslocamentos. Por exemplo, na clínica, muitas vezes tem vivências que o partilhante não consegue viver no mundo dele, ainda que ele peça por isso ou necessite. No seu mundo ele vive. Então, você pode ilustrar, dizer: olha, quando eu comecei minha alfabetização, eu me lembro que também eu sentia muitas dificuldades. Você não está dizendo isso, tirando a pessoa lá do mundo dela e trazendo para sua experiência pessoal, porque você quer falar de você. É evidente que não. Você está fazendo um dispositivo clínico, uma recíproca de inversão com a pessoa. Ela, ao considerar a mesma questão, às vezes, no seu mundo, longe do mundo dela, ela tem maneiras de administrar isso que lá no mundo dela ela não teria. Por vezes é assim. Claro que tudo isso requer prática, requer tempo de aprendizagem. Um filósofo clínico que tem afluência, ele faz isso com a naturalidade de quem está conversando. A pessoa com quem ele trabalha usualmente nem percebe que ele fez essa movimentação. Ela já está vivenciando tudo isso, essa prática clínica, essa experiência. Ou então, um filósofo clínico, no meio de uma sessão, ele pega e puxa de um livro e diz: olha, vou ler para você uma parte que eu assinalei aqui da obra. É evidente que ele não pegou o livro no meio de tantos livros, ele já preparou, deixou ali. Se a pessoa perguntar, ele vai dizer: eu tinha deixado preparado porque você viria hoje aqui, eu queria mostrar essa parte para você. E ler para a pessoa. Intencionalidade dirigida. Não é? Entre outras coisas. Mas tudo isso na clínica tem seu tempo, tem seu momento. Às vezes, mesmo no tempo e no momento adequado, pede para que recuemos. Porque um fator que nós não considerávamos surgiu no caminho. A clínica é viva, ela é dinâmica. As coisas acontecem e, às vezes, no próprio acontecer, elas se modificam muito daquilo que se imaginava. Por isso o estudo, por isso o aprofundamento, por isso esses elementos todos. separei alguns trechos de uma obra que eu considero muito bonita, de Carlos Heitor Coni, a obra de o livro de memórias dele, que ele escreve poucos anos antes de falecer, chamado Eu aos Pedaços, publicação de 2010, isto, 2010. O Coni já tinha mais de 80 anos, 82, 83, viveria até 2008, né? 2008, com 91 anos ele faleceu. Separei alguns trechos desta obra. Sabem quem faz a apresentação desta obra? Nossa querida, e agora já era saudosa viva, e agora saudosa de outras formas, Lígia Fagundes Telles. É, esses dias. Olhem um trecho do que ela fala sobre o amigo dela. Ela diz: eis que as nuvens já começam a se juntar e a conspirar. Assim como fazem os seres humanos neste pedaço que vai se aproximando do final, logo na entrada dos anos 60. De meu amigo, a corajosa militância política, o ficcionista e o jornalista com mais de 50 anos de ofício que é preso, o rebelde escritor com o coração ao alto neste latejante final. Falei tanto na memória que é a casa da alma, como escreveu Santo Agostinho. Assim, nesse meu pedaço que está no Eclesiastes, quero dizer finalmente a Carlos Heitor Coni: vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito Deus se agrada das tuas obras. Assim, a Lígia Fagundes Telles apresenta o amigo nesta obra que é belíssima. Ela é muito extensa e, para os nossos objetivos, nós veremos aqui a infância, com vários elementos. O Coni, daquela maneira dele tão instigante, né, ele começa o texto, e eu acho que mais de uma vez algum leitor deve ter pensado: será que eu me enganei de obra? Porque ele faz um texto apologético, duro, no qual ele se coloca contra uma série de coisas. Pois, ao lermos a obra, essas coisas todas começam a fazer sentido. Aliás, convido a lerem na íntegra. Mas ele não fala, quando ele trata aqui da infância, de algumas questões que mais tarde os historiadores levantariam. Por exemplo, que até os 4 anos ele não falava. Nós encontramos de en passant. E outros elementos muito importantes para os historiadores. Só que aqui quem escreve não é um historiador, é o próprio Carlos Heitor Coni. O que, que ele vai nos contar? Primeiro, logo de entrada no livro dele, que ele amava o carnaval. Lembrem que o Coni depois vai estudar, eles mudam de cidade, ele entra para um seminário e sai de lá às vésperas de se tornar padre. Ele não chega a se tornar padre, sai um pouquinho antes. E ele nos conta essas experiências todas. Vamos ver um trecho, seguido de uma ilustração importante. Quando a tarde caía, eu de morcego, botava a máscara de grandes orelhas em cima da cabeça e voltava para casa sentindo-me mal, amaldiçoado, perguntando-me, sem resposta, quem foi o cretino que inventou todas essas coisas. Em casa, todos queriam saber se eu havia gostado do meu carnaval. Eu respondia que sim, não queria complicar a vida dos outros, bastava minha própria complicação. Se eu respondesse que não, seria obrigado a dar explicações. O melhor era ir na onda para que me deixassem em paz. No rádio, tocavam as músicas do ano. Cada ano tinha um repertório próprio. Mário Reis, Chico Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, estavam em todas. O grande teatro da vida, o Pierrot, o Arlequim, a Colombina, a preços populares, Meu pai não achava os preços tão populares assim. Pagava os tubos para entrar nos bailes. Fantasiava-se de remador de São Cristóvão. Era dos raros, raríssimos torcedores do clube da Rua Figueira de Melo. Minha mãe não se fantasiava, mas achava tudo bonito. E numa madrugada, ela me acordou e me pegou pela mão, me levou até a ponte onde apontava a última barca, trazendo os escombros, mutilados pedaços de um rancho que voltava do rio, os fogos de bengala ainda vivos e azulados, iluminando as espumas que vinham morrer na praia dos tamoios. Observem uma coisa. Dar passagem a que a pessoa se pronuncie é fazer o que estamos fazendo com o Carlos Heitor Coni. Ele quis começar pelo carnaval. Pois que comece, vamos acompanhá-lo. Ele quis contar do pai, da mãe, da fantasia dele, de como ele voltava para casa. Deixemos que ele se pronuncie. Passagem para que a pessoa se expresse. Uma intervenção agora e dizer, e onde estão seus amigos que iam com você? Pode parecer muito ingênua uma colocação como essa, mas usualmente ela pode ser feita, não aqui na clínica, não nesse espaço da clínica historiográfica, mais adiante, em outro momento, sim, pode. E há defesas epistemológicas e de fundamentação para que isso possa ser feito, mas agora não. Ou você tinha irmãs que iam com você e você gostava disso? Você não tinha medo de voltar sozinho para casa? Ou, uma vez um vizinho meu foi no carnaval, que nem você, assim, criança, e nunca mais voltou para casa. E a rua onde aconteceu isso hoje se chama Rua da Solidão, em homenagem à criança que não voltou. Nós não podemos fazer isso, entendem? Não nesta parte. Fazer isso seria não mais um agendamento mínimo, seria um agendamento desproporcional ao intuito da clínica. Seria um agendamento que torce os elementos da clínica. Ainda assim, algumas pessoas nem dão bola. Se você colocar algo assim, elas só querem que você pare para que elas possam continuar a história. Mas não vamos apostar nessas questões lotéricas. Temos que ter um fundamento, um método a cuidar nesses elementos, está bem? Enquanto ele conta tudo isso, e o próprio Heitor Coni, ele era um homem de muito diálogo, ele adorava que você conversasse com ele, colocasse coisas para ele. Claro, vamos fazer isso, mas não agora. Lá adiante na clínica, você pode até abrir uma entrevista com ele falando: essa semana eu lembrei muito de você. Vi um cenário muito bonito do carnaval no norte da Itália. E a fantasia me lembrou muito o que você tem me falado. Já pode? Mas isso nós não sabemos a priori, nós sabemos com a caminhada da clínica. Todos esses elementos contam. Terminou a clínica, são 10 da noite, seu prédio está fechado, você tem que descer com a pessoa até o estacionamento. Como você sabe que isso não é mais parte da clínica? Para a pessoa, ela pode estar ainda em clínica com você. O elevador travou, você entrou em pânico porque o elevador travou. A pessoa pode olhar para você e dizer: puxa, esse doutor, ele é muito esquisito, ele tem medo de elevador. Pode complicar muito a sua clínica se nesse momento você disser para a pessoa que tem claustrofobia. Ela disse: eu pensei que o senhor tinha me dito que não há doença e normalidade na área que o senhor trabalha. Nós não sabemos os espaços exatos de até onde, quando começam, quando terminam a clínica. Não no início dela. Portanto, no início, nós usamos uma espécie de prótese existencial, que são os fundamentos básicos. né, os acordos que você faz com a pessoa, o tempo que terá a consulta, a periodicidade da consulta, o valor da consulta, né, esses elementos todos. Tudo isso você faz no início dessa caminhada existencial. É muito importante que colegas que começam o atendimento tenham um supervisor, tenham alguém para se reportar, para quem possam ligar e tirar dúvidas, perguntar em caso de problemas. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Se você vai atender alguém, por exemplo, como Carlos Heitor Coni, você. Aliás, olhem a outra obra que eu ia trabalhar hoje, ó. Era uma dessas duas que eu ia trabalhar. Estão vendo aqui? Essa é a outra. É Gilberto Dimenstein e Ana Penido. A Ana Penido é a mulher dele. Os últimos melhores dias da minha vida, em que ele conta sobre o câncer que ele teve, gravíssimo, de pâncreas. As lições seriam muito similares, mas o Heitor Coni já estava todo lido aqui, daí optei por ele. Então, hoje foi um dia de muito trabalho, não tive tempo de ler esses que chegaram. Mas esse é um livro, é um dos livros lindos. Então, se você vai atender alguém como Coni ou Dimenstein, que você já leu a obra dele, já conhece, ou tem relações familiares, conhece a pessoa, é amigo da pessoa eventualmente, etc., e a pessoa, nesses primeiros contatos com você, não menciona determinadas coisas, e vejam, isso é muito mais comum do que pode parecer. Entre vocês mesmos, vocês podem ver, volta e meia, ah, professor, atende essa pessoa, é um grande amigo, é da minha família, passou por tal situação, vamos supor, um abortamento, fez um aborto. E desde lá não está bem, o senhor atende? Atendo. Aí a pessoa vem, duas consultas, três consultas, não mencionou o aborto. Já está no segundo casamento e ainda não aparece nenhum sobre aquilo que aparentemente é o que a trouxe ao consultório. Cuidado com os agendamentos. Esse que encaminhou a pessoa para a clínica conosco, segundo a visão dele, que às vezes é a visão de pai, de marido, de esposa, tal fato é relevante e é o que está causando toda a tristeza. A pessoa que está conosco às vezes diz: não é nada disso. Só que lembrem que no âmbito da clínica, via interseção, por vezes, a autoridade que é conferida ao terapeuta é muito alta para os padrões de uma época, de um contexto. Então, o que nós falamos às vezes não é uma orientação, um aconselhamento ou uma pergunta. Às vezes é uma sentença. A pessoa toma aquilo como uma sentença. E vai dizer depois lá na casa dela: o doutor disse que se eu não tivesse feito o aborto, eu não teria depressão. Só que às vezes nós nem mencionamos tal coisa. Pessoas que usualmente, isso vocês só vão compreender ao longo da historicidade, elas têm o hábito do conhecimento presumido. Conhecimento presumido é assim: você está em casa com sua esposa, chegou do trabalho e diz: ah, hoje o trabalho, nem precisa dizer ela, porque ele está lá da cozinha. Eu já sei bem o que você vai falar. Isso é conhecimento presumido. Já sabe o que você vai falar. Como ela pode saber? Mesmo que você fale exatamente o que disse ontem, você vai falar com outra respiração, em outra hora, com outra tonalidade, com outro estado de espírito. Como pode ser a mesma coisa? Eu acho que nem para nós mesmos nós podemos saber exatamente como vai ser conosco, que dirá com outras pessoas. Pois então, às vezes no consultório, alguns partilhantes têm isso, eles agem com conhecimento presumido. Nós estamos com eles, eles olham: ah, o doutor está pensando isso de mim. E às vezes a pessoa nos interrompe no meio de um assunto distante e diz: doutor, eu não tenho loucura, viu? Eu sou uma pessoa normal. causa estranheza em alguns iniciantes, porque 15 minutos antes o terapeuta disse: em filosofia clínica não existe patologia, nem normalidade, nem cura. É. Acabou de explicar e a pessoa tem nível estudantil para entender o que você explicou e, no entanto, depois ela coloca isso. Não se assustem. Há muitos segmentos dentro de um processo historiográfico. Olhem aqui esta obra maravilhosa. A história deve ser dividida em pedaços. Chegou hoje este livro. É um dos que nós trabalharemos em breve. Um espetáculo da historiografia contemporânea. Uma das obras mais importantes da historiografia contemporânea. O autor questiona as marcações historiográficas, a começar da Idade Média para o que se seguiria. E aí, daqui para as nossas vidas, então, é muito interessante como ele coloca uma das obras que nós veremos em breve. Pois bem, então, no momento da clínica, a pessoa que você disse, puxa, 15 minutos eu expliquei tal coisa, mas é que não é assim que muitas vezes a pessoa vai computar dentro dela a experiência. Ela pode segmentar de tal forma que parece que o que você disse é lá da Idade Média e agora ela está tratando da idade contemporânea dela, pessoa. Bem, vamos um pouquinho adiante que eu tenho outras coisas a tratar aqui. A quarta-feira de cinzas, prossegue Carlos Heitor Cuny algumas páginas depois. Era um dos dias que eu mais esperava. O carnaval nos pegava na fazenda de Itaipava, para onde o seminário se deslocava logo depois do Natal. Os 3 dias de folia, lá fora, não chegavam até nós. Nosso padeiro, Zé Bolacha, caprichava nos pães e nas tortas. Havia sempre o final de um campeonato entre as divisões. Quem não tinha esfolado as canelas, até então dificilmente escapava dessas finais, que era quando valia tudo. Inclusive xingar a mãe do outro, desde que fosse em latim, porque era no seminário que eles jogavam bola. Não era por isso que esperava o dia de cinzas. Na véspera, eu examinava mais uma vez as matas que circundavam o açude, cujas águas moviam o nosso gerador. A copa das árvores formava a mancha verde, que só em alguns pontos era quebrada pelas folhas prateadas das embaúbas. Quando o padre Cipriano mudava os parâmetros na sacristia, os paramentos na sacristia, colocando as casulas roxas no altar, as matas explodiam nas flores roxas que marcavam o topo das quaresmeiras. Era um mistério e, ao mesmo tempo, um deslumbramento. A natureza mandava na liturgia ou a liturgia que mandava na natureza? Qualquer que fosse a razão, era cedinho que eu levantava e espiava pela janela do dormitório o milagre anual e roxo. Antes de eu prosseguir, alguns apontamentos importantes. Existe um hiperagendamento de que clínica está relacionada a problemas, a questões dramáticas da vida. Uma falácia. Mas ainda vimos na outra aula que muitos procuram a clínica, a maioria, quando já há algo deflagrado, um problema grave qualquer. No âmbito da clínica, principalmente em filosofia clínica, o filósofo não vai a esses assuntos que se destacam como sintomas. Isso que o Carlos Heitor Cuny está nos trazendo é riquíssimo. Provavelmente é aqui que nós aprendemos muito mais do que se ele estivesse tratando da dor dele, do trauma dele, do medo dele, da perda dele ou de outras coisas assim. Se ele começasse nos dizendo, olha, aquela vez que eu fui... Ele foi preso mais de uma vez, né? Até teve que deixar o país, inclusive. Se ele nos contasse esses elementos e frisasse como é humilhante, como é trágico, como é isso, como é aquilo, e por estar agendado de que é esse o material da clínica, nós estaríamos provavelmente com grandes limitações no processo do trabalho da clínica. No entanto, quando a pessoa faz o que ele está fazendo aqui, se esparramando, o que acontece? Você tem os submodos desenhados, os tópicos relacionados diante de você. Aparecem os elementos sensoriais, como ele colocou aqui, aparecem os elementos de valoração, a axiologia, como ele a construiu aqui. Aparece o tópico 1, o seminário, o carnaval, o respeito que eles tinham na associação das coisas, tudo começa a se pronunciar. Aparece o que ele pensa dele mesmo, ele relata o que ele gostava, o que ele não gostava. E mais, à medida que ele discorre depois em outras partes da história dele sobre esses temas e outros, que derivam, que acabam, que recomeçam, que se associam, o filósofo clínico vai tendo cada vez maior intimidade, proximidade com isso que ele está narrando. Cada vez mais vai compreendendo coisas que estão relacionadas, coisas que não estão, coisas que talvez estejam, e assim por diante. Portanto, tenha calma, vá com calma. Tenha paciência, ouça com vagar. O seu partilhante chegou, o que você faz? Oferece um café, um chá, pergunta como foi, faça um comentário sobre a natureza, se cabe lá na IP do outro, né? E aí, gradativamente, você começa com paz a sua consulta com ele. E lembrem, vários dos senhores são terapeutas, são filósofos clínicos há muitos anos, temos colegas de outras áreas também aqui, médicos, psiquiatras fazendo curso. Vocês já viram muitas vezes que a pessoa às vezes para e diz: ah, doutor, eu estou fugindo do assunto, eu vou falar então sobre. Aí fala sobre o que ela acha que é o assunto que nós estamos. Não é como se fosse um serviço para o terapeuta. Não. Não é o terapeuta que tem que ser servido aqui. E nem mesmo o partilhante. É a própria historiografia, a historicidade. É a vida que fala na existência. É isso que tentamos atender. Então, deixem que a pessoa discorra. O roxo da capela, o roxo das matas, prossegue o Coni, anunciavam que as férias acabavam e havia uma certa melancolia, um clima de fim de festa. A disciplina, que já era pouca, ficava mais relaxada e eu podia fugir para o açude. Tentava contar as quaresmeiras. Era impossível, inútil. Até que um dia descobri uma quaresmeira amarela no meio das outras. De início me espantei, ignorava que houvesse variedade na espécie. Imaginava que todas deviam ser somente roxas. Eu me senti roubado. Mesmo assim, fiquei solidário com aquela fronte amarelada, um amarelo jovem vegetal que, entre outras coisas, me ensinou a ser sozinho. Ou seja, feliz do senhor que deu passagem a este homem para que falasse sobre uma quaresmeira amarela no meio de roxas. Feliz do senhor que permitiu que ele pudesse sair dos assuntos últimos, que você lê nos manuais as dores, os traumas, os medos para falar de uma quaresmeira amarela em meio às roxas, pois assim você soube que foi dessa forma que ele aprendeu a ser sozinho. Muito, muito importantes, tá bem? Alguns jovens iniciantes às vezes nos perguntam: e o que fazer com isso? Isso já se fez, você não precisa fazer nada com isso, já está feito, já está feito. O que você vai fazer? Você vai acompanhar, continuar seguindo a história da pessoa. Há muitas variáveis aqui, muitas. E o auxílio do terapeuta precisa ser pontual nesses casos. Quanto maior a fluência que você tiver, provavelmente maior vai ser a sua naturalidade. Muitos anos depois, seu partilhante, que agora é seu amigo, vai dizer para você: "Só lembra aquela ocasião que eu cheguei lá no seu consultório e o senhor disse: 'Olha, esse abajur foi todo reformado. Viu o tecido que foi colado sobre ele? É para não esquentar demais aqui embaixo o lampadário, tem que ser um tecido especial. Sabia que o abajur respira?' E eu disse: 'Meu Deus do céu, que tipo de droga esse doutor usa? Que eu chego aqui com uma questão e ele vem me falar de abajur.' É que esse doutor estudou. Ele sabe que ele está usando um vice-conceito com você. Que sua luz interna pode brilhar muito, mas ela precisa respirar, sob pena de queimar aquilo que você quer proteger. Como é que ele fez esse amálgama todo? Eu não sei. Ele tem a sua historicidade, eu não tenho. Lembrem, 50 minutos é o que a gente tem com a pessoa durante a semana. É um momento privilegiado. Então, quanto mais nós pudermos, geralmente eu faço pequenos apontamentos entre uma consulta e outra. 50 minutos, eu tenho 10 minutos, pegar um café, ir à toilette, fazer uns apontamentos. Próxima consulta é outro universo. Não há como confundir. Não há como confundir. Completamente diferente. Acho improvável que um dos senhores confundisse se fizesse uma viagem à Lua ou depois a Plutão. Pois entre pessoas ainda é muito mais diferente. Mesmo que aquelas que nasceram na mesma cidade, que estudaram no mesmo colégio, é muito diferente. Então, não há risco de confundir eventos tão profundos quanto esses. Carlos Heitor Coni prossegue. O garoto jogava bola de gude sozinho, ou melhor, consigo mesmo, fazendo esforço para não roubar e não ser roubado. Em casos de dúvida, dava vantagens para o outro, que era ele próprio. O portão do jardim fez aquele barulho que o menino só ouvia à noite, quando o pai chegava do trabalho. Nunca viram crianças brincar assim? Alguns chegam a inventar outro nome para elas mesmas. Então, joga a bolinha de gude, aí vai lá para o outro lado, e aí diz: "Bom, agora..." Então, e aí muda de voz, muda de jeito, muda até a força de jogar bolinha. O portão do jardim fez aquele barulho que o menino só ouvia à noite, quando o pai chegava do trabalho. Foi ver o que era. Era o pai, que largara o emprego e se refugiara em casa, com uma dor de cabeça que definiu como colossal. Ele nunca ficava doente. Não tinha nem dor de dente, dor de cabeça, nunca ficava resfriado, e de repente largava tudo e vinha se encafuar nos seus lençóis, reclamando da claridade, pedindo silêncio, que janelas e portas fossem fechadas. Até aí tudo bem, era do direito de qualquer enfermo. O garoto foi espiar o gigante em coma. Notaram que ele mudou da primeira pessoa para a terceira pessoa, e o autor explica isso no livro, por que ele faz isso. Ele explica que esse livro, na verdade, ainda que mostre um processo historiográfico, ele é uma compilação de muitas crônicas que ele escreveu ao longo de décadas e que foram aqui colocadas em modo da história dele, que ele selecionou, algumas achou por bem não colocar. Então, às vezes, ele conta dessa maneira. Às vezes, ele está contando a história de um garoto, que aparentemente é um outro garoto, e na verdade é ele. Apenas o elemento de retórica foi deslocado dessa forma, o que é muito interessante. Vocês veem isso muito em clínica. Muito. Tem pessoas que, às vezes, quando elas se irritam com elas mesmas, elas falam na clínica diante de nós: Ah, Cardoso de Carvalho, Por que você faz essas coisas com você mesmo? Olha, ela pronunciou o nome dela completo por ter se irritado com ela mesma. Quando está calma e bem, ela fala eu, não fala o nome dela completo. Por vezes isso é uma citação, certo? A mãe, quando se irritava, dizia: Cardoso de Carvalho, não faça mais isso.
Principalmente se chamar pelo seu nome completo, segura na mão de Deus e vai.
Estão vendo que a professora colocou? De fato, são variações do tema. Se o filósofo clínico está atento a isso, é importante para compreender melhor como essas ambientações se passam, quais as relações e outros fatores que ocorrem. É o que ele está fazendo aqui. O garoto foi espiar o gigante em coma. O pai era contra remédios industrializados. E como nunca ficara doente, o recurso que usou foi espantoso. Antes de se enfiar na cama, ele passou pela cozinha, cortou uma batata de finas rodelas, colocou a batata fatiada na testa, formando a metade de uma coroa desproporcional à cabeça. Amarrou as rodelas em um pano, com um pano e se deitou. Ele disse que o menino foi lá perto olhar o pai, que coisa mais esquisita era aquela com a batata. Outro elemento. Uma historicidade não necessariamente tem linearidade. Um fator que pode causar algum atrapalho, uma vez que é recomendado a prudência e o cuidado com saltos lógicos e temporais. Essa recomendação, cuide os saltos lógicos e temporais, que aliás tem um valor imenso no âmbito da clínica, no entanto, não fecha as portas, por exemplo, para quando uma pessoa teve uma inspiração no meio da narrativa e trouxe essa inspiração para a narrativa, para um aprofundamento. De forma alguma, nós abrimos espaço e logo em seguida dizemos para a pessoa, se ela nem, ela pode ter uma forte emoção e nos dizer, nem sei mais onde eu estava. Aí você suavemente traz a pessoa de volta. Você estava falando de quando seu pai chegou em casa e com muita dor de cabeça e ele não era de ficar doente, como você falou. Pronto, a pessoa já vai. Já é exatamente, doutora. Aí volta e continua a história dela. Ainda que não exista linearidade na historicidade, isso é facilmente compreensível. O método historiográfico, no qual nós fazemos uma historicidade da pessoa, a partir da pessoa. Isso não quer dizer que lá dentro da pessoa tudo está encaixotado, engavetado, alinhado, bonitinho, causa e efeito, isso aconteceu por causa daquilo. Não é indefensável achar que seja assim dentro de uma pessoa. Há pessoas que colocaram suas historicidades segundo outros parâmetros. Então elas vão nos contar isso como ele está contando, e de repente, do nada, do carnaval, passa para a história lá do pai. E você vai pensar, mas o que pode ter a ver relação entre o carnaval e o pai? Quem disse que tem que ter relação? Pode ter relação nenhuma, nada. Pode ser que ele viveu um evento e disse, bom, agora eu vou viver um outro evento qualquer, de qualquer natureza. Do ponto de vista da cronologia, um virá depois o outro só. Não quer dizer que, do ponto de vista do encadeamento lógico, um virá depois do outro também. Isso em decorrência daquilo, isso por causa daquilo. Às vezes a única relação é que veio depois, logo depois tem uma cronologia. E ainda assim, há fatores aqui que destoam, por vezes, dessa cronologia. Nem sempre o que veio depois, de fato, veio depois. Querem um exemplo disso? Há pessoas que elas têm um relógio existencial, por isso que lá no propedêutico eu coloco a relação do relógio interno subjetivo com o relógio dos homens que está na parede. Algumas pessoas, o relógio interno delas é assim. Elas sabem que foi aos 15 anos que elas viram o pai chegar com dor de cabeça e tal, e não aos 12. No entanto, dentro delas, a ordem, se elas tivessem que arrumar isso tudo em ordem, viria o pai primeiro com a dor de cabeça dele, o carnaval depois. E você diria, mas foi assim que aconteceu? A pessoa pode te dizer que não foi assim que aconteceu, mas ela acha que foi assim quando ela conta a história. Vocês veem muito isso em famílias que têm muitos irmãos. Tem uns que se atrapalham e dizem, não, mas espere, aquele que eu lhe falei, ele é mais novo que eu, não mais velho, na verdade. Isso acontece porque a ordenação, às vezes, ainda que a pessoa saiba o que é a cronologia do processo, ela arruma pela intensidade, pela importância, pela emoção que causou, é outro critério que vai nortear os ponteiros, como eles vão andar. Um exemplo básico disso é quando uma pessoa diz para a gente que está ansiosa e que parece que o tempo está indo muito rápido ou muito devagar. Talvez a ansiedade esteja causando isso no relógio dela. Não sabemos, talvez. Então, ao permitirmos que a pessoa discorra e vá por suas historicidades, isso tudo começa a se tornar bastante compreensível na maior parte dos casos. Mas, claro, não se trata de esgotar o assunto, né? Eu vou fazer uma pausa aqui para que vocês possam colocar questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, está bem? Uma outra consideração muito importante na clínica diz respeito à grande observância, à grande atenção que o terapeuta busca ter nos elementos processuais, aqueles que são extensos, que mostram trajetórias, que mostram caminhos, sem descuidar o que é uma arte, propriamente, dos elementos pontuais. Olhem este exemplo que eu separei. Vivi o Carlos Heitor Coninos escreve, vivi os piores momentos da minha vida e viveria outros igualmente piores, mas este foi o inaugural, foi o mais devastador. Cheguei a Quitanda, Dona Balbina exibia o cesto cheio de tomates. O pai exigiu que eu confirmasse a negativa dela e me vender os malditos tomates. Eu confirmei. Dona Balbina deixou o cesto cair. Os tomates rolaram pelo chão. Ela erguia os pulsos para o céu, clamando justiça para ela e castigo para mim. Meu pai encerrou a contenda com uma sentença que eu ainda ouço em minhas noites de pânico. Filho meu, não mente. Era uma forma de elogiar a si mesmo, às minhas custas. Na verdade, o pai era tão mentiroso quanto eu. Herdei dele esse defeito genético. Embora suas mentiras fossem inocentes e não causassem malefício, as minhas sempre foram mais graves, sendo a mais grave de todas a dos tomates da Dona Balbina. Bem, eu assinalei essa parte pelo seguinte. Quando nós ouvimos isso na clínica, você está ocupado da historicidade da pessoa. Lá pelas tantas a pessoa te diz, aí, doutor, vem um evento que marcou minha vida para sempre. Ali houve uma divisão de águas e nunca mais as coisas, etc, etc, etc. E aí descreve um episódio como esse aqui, dos tomates, da Dona Balbina. Que situação, não? E aí a pessoa conta isso para você. Olhe, por favor, anote esse elemento, mas não deixe perder o horizonte da historicidade. Por vezes, dependendo do que está sendo tratado na narrativa, a intensidade não é exatamente a que adquire depois no cômputo geral das coisas. Você, enquanto está fazendo na sua casa um jantar, uma linda salada com uma massa maravilhosa que você ganhou do seu vizinho, uma massa italiana, você diz: nossa, isso é a melhor comida do mundo. E quem te vê feliz fazendo aquilo, temperando, contente, e diz: realmente, para ele é a coisa mais importante do mundo. Mas é mais importante ali. Amanhã vai ser o caranguejo, depois da manhã a peixada, depois da manhã vai ser outra coisa. Então, nós não sabemos disso. Então, a gente, claro, nós observamos a pontualidade do elemento, mas sabemos que toda essa ênfase, às vezes, é posicional, é só ali. Discorrendo, então, depois o que segue, isso se dilui, sabe? E até é curioso, porque às vezes, se alguém apresenta essa pessoa e diz: ó, o que ela mais gosta e deixa feliz é uma bela macarronada com uma salada, principalmente no outono. A pessoa diz: ó, esse aí não sabe nada de mim, está falando bobagem. E o outro fica estarrecido, diz: mas eu vi lá na sua casa e você disse enquanto fazia. É, isso são enganos da clínica. Então, para uma maneira de se evitar esses deslizes, porque vejam, se você anotar isso lá no seu bloquinho como um elemento fundamental da vida do outro, mais tarde você pode fazer agendamentos graves aqui e não há nada aí às vezes. Há uma empolgação momentânea que passa e acabou. Né? Então, cuidem esses elementos. Ah, sim, essa parte também. Muito interessante. Quando ele dava nome para os cavalos dele. Cada um tinha um nome lá. Olhem os cavalos. Roxinol, Paquetá, Chouriço, Aimoré, Lampião, Pombinho, Botafogo, Beija-Flor, Sultão, Pampa, Tamoio, Portugal, Mustafá, Cacique e Oberdã. Os cavalos que ele tinha. O tempo passou, esqueci compromissos, esqueci deveres, parentes, amigos, esqueci até mesmo mulheres, que eu não deveria esquecer, mas estes nomes ainda me frequentam. Imagina uma dessas moças que ele namorou, vendo aqui que ele lembrou o nome de todos os cavalos. Não deve ter ficado nada bem para ele isso. Até mesmo mulheres que eu não deveria esquecer, mas esses nomes ainda me frequentam. Cobertos de poeira, é certo, mas basta uma espanadela e esses nomes desses cavalos ressurgem com suas cores, cheiros, manias. Eram os nomes dos cavalos da nossa fazenda em Itaipava, onde passávamos as férias de julho e as delícias das delícias, as de janeiro e fevereiro, todos os anos. A fazenda ficava a légua e meia da estrada União e Indústria, que liga Petrópolis a Juiz de Fora. E os cavalos, além de duas ou três charretes e de um imenso carro de boi, eram o único transporte que nos ligava à civilização, ao mundo, à carne e a que nós havíamos renunciado, ao que nós havíamos renunciado. Alguns definitivamente, outros provisoriamente, como a maioria, eu inclusive. Bem, agora vamos aqui ao que importa nesses elementos aqui. Olhem, vocês recordam quando nós estudamos os conectivos? Os conectivos, eles têm, numa época como a nossa e para a maneira como a estruturação interna em geral é montada, eles são de grande valia em vários segmentos da nossa vida. Uma pessoa que, por exemplo, ela tenha um acidente vascular muito grave e aquelas que têm que fazer remoção de tecido e cerebral e tudo mais e que acabam perdendo capacidades cognitivas, memórias, habilidades, tudo, conectivos constituem um dos elementos muito promissores. O que são os conectivos? São esses tijolinhos aqui, ó. Eles podem se constituir de ideias, coisas, mas quando muito fraturados, você só terá os tijolinhos, que muitas vezes serão suficientes. Conversem com amigos médicos de vocês. Um dos livros que... Um dos livros que eu queria mostrar para vocês sumiu. O livro sumiu que eu ia mostrar para vocês. É um livro sobre um neurocirurgião que tem, aos 35 anos, ele descobre que tem um câncer extremamente avançado. Extremamente avançado. Ele vai com a mulher ao hospital, ela também é médica, os dois começam a ver os exames de imagens que saem, isso recentemente, né? E aí ele começa a ver os pulmões devastados, já atingiu o fígado, já... E ele, no momento de distração, diz para a mulher, tu acha que isso pode ser alguma outra coisa? Ela pergunta para ele. Ele diz, não, acho que isso não pode ser nenhuma outra coisa. Ali, naquele impacto de coisas, o que, que se rompe? Várias vivências que, se estiverem ali, vão propiciar à pessoa forças que ela exatamente precisa ali para lidar com um fenômeno tão traumático quanto este. Conectivos. Então, quando a pessoa traz, como ele disse, Rouxinol, Paquetá, Chouriço, Aimoré, Lampião, Pombinho, tudo mais, coisas que parecem relevantes e tudo mais, que às vezes ele vai achar engraçado, até vai dizer, puxa, e as tantas moças que eu namorei, nem lembro o nome delas e tal. Para nós que trabalhamos com a clínica, esses tijolinhos são poderosos conectivos. Que no momento em que ele diz, nossa, estou passando por uma situação tão tremenda que eu não consigo nem lembrar onde eu deixei aquela esperança que eu costumava ter, as coisas que costumavam me animar, não é necessário, em boa parte dos casos, que nós resgatemos todo o cabedal de coisas, mesmo porque às vezes isso está perdido, é muito difícil. Conecte os tijolinhos. Se ele te disser que a época que ele, como ele conta aqui, que era uma das épocas mais felizes da vida dele, nas férias e tudo mais, mas ele não lembra direito mais como era, bom, a felicidade está lá, usem os conectivos. Mas o que você lembra de lá? Ah, eu lembro do chouriço, lembro do peão, lembro disso e tal. E aí, que mais do cheiro deles, quando a gente ia para a cidade no carro de boi, e que era o único meio de transporte entre Petrópolis e Juiz de Fora, conectivos. E em meio a tudo isso, adivinha o que, que ele vai resgatar? Os elementos de ambientação que ele precisa, porque ele está vivendo agora. Então, a narrativa, à medida que a pessoa faz, tudo que aparece é muito, muito relevante para a clínica. Nós não sabemos para onde a clínica vai caminhar conforme a pessoa vai se desenvolvendo. Nós temos um planejamento, mas o nome já diz, planejamento, não é uma certeza. Se a pessoa, às vezes, no meio da clínica entrar num impasse, num momento difícil, você sabe onde estão os tijolinhos de conectivos. É mais um elemento importante. Eu separei isso. Porque assim, ó, agora ontem me chegou um estágio que eu estava olhando o estágio. E ali o rapaz botou, riscou e ele escreveu, isso é irrelevante. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas como? Como que eu vejo uma história de uma pessoa e boto, isso é irrelevante? O que quer dizer? O que, que é irrelevante daquilo que eu vivi? Pois é. Né? Talvez para ele, terapeuta, porque estava seguindo, eu não tirei a limpo ainda isso, talvez, aí sim, mas para a pessoa que vive, mesmo que ela considere isso não foi importante para mim, do ponto de vista da clínica, nós não podemos descartar, pura e simplesmente, isso pode ter uma grande relevância adiante. Eu vou parar um pouquinho o gravador aqui para o pessoal poder... colaborar. Prosseguindo o trabalho após uma breve interrupção. Temos ainda dois apontamentos, tá bem? São algumas lições gerais para o nosso trabalho de hoje. Observem essa parte que agora surge. O pinhão e a carrapeta. Era brinquedo de pobre, mas todos, até mesmo os meninos ricos, tinham o seu pião. Parece que não existem mais. Mas na minha rua, o guri que não tinha um pião e não era mestre do ofício de rodá-lo no chão ou na palma da mão, tornava-se qualquer coisa de abominável, um ser hediondo, execrado pelos outros meninos. Nunca fui bom de pião. Insistia com meu pai. Ele comprava os melhores, mas eu não os fazia girar com a perícia adequada. Tantas levei pela cara que meu pai, para me consolar, falou mal dos peões, que todos os peões eram brinquedos de moleque, e deu-me uma carrapeta suntuosa com frisos amarelos, azuis e vermelhos, fazia um som civilizado quando rodava. E era mais fácil de manejar, bastava dar corda e ela se empinava, rodava loucamente, imóvel em seu eixo de lata, e o zumbido que fazia, cortando o ar, parecia o fundo musical de um pedaço do paraíso. Bem verdade que os outros guris me olhavam desconfiados, achando que carrapeta era coisa de viado. E pensando bem, eu próprio também achava que o brinquedo era meio suspeito. Até o dia em que um garoto chegou-se para o meu lado e, como se fizesse uma proposta indecente, sugeriu que trocássemos de equipamento. Ele me daria um pião e o mais famoso e letal daquela rua, que partia ao meio os demais adversários, e eu lhe daria a carrapeta faiscante, que girava como um planeta sonoro enquanto lhe dava corda. Cheguei em casa, meu pai descobriu o péssimo negócio que eu fiz. Num primeiro momento, pensou em procurar o guri e desfazer a troca. Evidente que se aproveitara da minha ingenuidade ou da minha cobiça em ter um peão igual ao dos outros. Mas meu pai pensou melhor. Olhou-me fundo, avaliou o peão escalavrado e sebento que eu trazia como um troféu, e lançou a profecia que se realizaria pela minha vida fora. Você nunca será alguém, meu filho. Imagina, Carlos Heitor Coni. Ou seja, por favor, considerem essa maravilhosa lição que o Coni partilha conosco, né? Nunca será alguém, e foi um dos nossos maiores escritores. Na historicidade aparecem elementos traumáticos, contundentes, aparecem lições e aprendizagens e coisas muitíssimo profundas, dramáticas muitas vezes. Por favor, não deixem perder o horizonte da clínica. E há muitos elementos confusionais aqui, porque se o Coni, por acaso, não tivesse sido um dos nossos maiores escritores, jornalistas, tradutores e ensaístas, se ele não tivesse sido algo assim, mas sim algo que ele e a sociedade dos homens consideram que não é nada, que é muito pouco, talvez ele atribuísse a essa sentença, a essa máxima que o pai fez, como uma praga, que é o que muitos fazem. É o que muitos fazem. Às vezes por coincidência, porque o que aconteceu na vida é de fato o que foi anunciado. Às vezes por achar que não, que é assim mesmo, que isso que era, foi uma praga que nunca foi desfeita, etc, etc. Cuidem. Para ele não aconteceu nada disso e ele nos conta. Mesmo com a proximidade e a influência que o pai teve na vida dele, ele tranquilamente soube que não era por aí e fez a vida dele. Essas observações nós temos que ter presentes. Agora, existem problemas técnicos na clínica. Por exemplo, se a pessoa, ela... Se for o caso de você anunciar esse tal problema à pessoa, como se faz isso? Você diz à pessoa: olha, sua mãe, sua avó disse que você nunca seria alguém, você é a nossa escritora número um. A gente fala assim como nós estamos falando? A devolução do material é dada com base nos elementos submodais da pessoa, não minhas. Se forem baseados nas minhas, o outro pode nem saber do que eu estou falando. Por exemplo, se a maneira como ela ouve as questões existenciais são por perguntas, você vai conduzi-la por perguntas. Então, vamos voltar lá na sua história. Com 20 e tantos anos, você escreveu seu primeiro livro, não foi? Sim. Esse primeiro livro, o que aconteceu? Aí a pessoa te conta. Lá na escola, o diretor veio, me mostrou o livro chorando e disse: é uma das obras mais lindas que eu já li. Eu sabia que você tinha esse dom e tudo mais, etc. Sim, estou acompanhando. Tu pode enraizar também. Dependendo do caso, enraizamos. Como assim? Me conte mais sobre isso. Aí a pessoa diz: ali eu vi que eu era um grande escritor, doutor. Que eu tinha jeito para coisa, doutor. Mas eu precisava de uma confirmação. Ah, é? E qual foi a confirmação? Foi aquele troféu que eu ganhei, que aí me levaram, fotografaram e colocaram lá no jornal. Escritor do interior ganha troféu. Aí eu acreditei. Ah, ok. E aí você faz a elaboração com a pessoa, que em alguns casos é por confutação direta. Em outros casos não pode ser assim. Para cada pessoa será de um jeito, não existe uma fórmula. Para alguns você diz: mas no início você disse que seu pai falou que você nunca ia ser nada na vida, sua mãe, sua avó. E agora você me conta que você sabia que era um grande escritor, uma grande escritora e tudo. E aí a pessoa desfaz, quebra os cacos todos. Mas isso se esse for o caminho dessa pessoa. Para cada um de nós o caminho é diferente. Nós não sabemos como, a priori, como vai se conduzir isso. Durante 20 anos, prossegue Carlos Heitor Coni, esperei aquele momento, o fim do regime que o levara 6 vezes à cadeia. Ele está falando dele mesmo aqui. Programara com amigos um pifão solidário com a festa que o povo preparava nas ruas. Mas agora, justo no instante em que nasce o grande dia, ele está diante do homem que acaba de morrer. Durante as 2 últimas semanas, acompanhar a luta dele contra a morte, uma luta cruel, desigual. O homem teimava em viver, julgava que tinha o direito de viver sempre. Por isso, nunca pensar em enriquecer, em querer nada que não fosse pura e belamente viver. Fazia tudo o que tinha vontade. E no dia que completou 90 anos, foi comer o angu do Gomes, na Praça 15. Depois entrou numa agência de viagens a assuntar uma comprida viagem pelo Amazonas. Essa fome de viver acabara no último Natal. Quis descer para a sala, fazer a ceia com muito vinho e muitas castanhas, mas a fraqueza o impediu. E ele ficava lá em cima, na poltrona do seu quarto, olhando as paredes. Sobram sempre as paredes para aqueles que vão morrer. Depois, a etapa derradeira. O copo pifara o corpo. Somente o cérebro comandava seus braços, que se agitavam, querendo abraçar as pessoas que o cercavam. Sim, agora tudo acabara. Ele contemplava as mãos do homem. Estão quietas, finalmente. Depois da agitação dos últimos dias, depois de sua missão pela vida inteira, mãos que não se gastaram em 55 anos de jornalismo antigo. O Carlos Heitor Coni, ele substitui o pai dele a escrever. O pai dele teve um acidente vascular, foi afastado do trabalho e ele assume no lugar do pai dele. Isso muito cedo, garoto ainda. Bom, ele prossegue nos contando. Mãos espertas em muitos ofícios do viver, faziam brinquedos para a infância dos filhos e pelo Natal, aqueles fantásticos presépios, a gruta iluminada, a estrela que conduzia os reis magos, coberta de purpurina prateada. Mãos que ajudaram o filho, um defeito na fala, impedir o menino de cursar as escolas. É ele mesmo, esse filho. O jeito foi ensinar o garoto a escrever e a ler. Aquela mão que agora está parada, segurava a mão do guri e ia desenhando as letras até hoje. O filho tem a mesma letra do pai. Que coisa. Uma lição muito profunda sobre isso que acabamos de ver. Na historicidade de pessoas, por vezes, o que não pode ser afirmado diretamente é afirmado indiretamente. Muitas pessoas que não vão dizer para nós, a afetividade assim, 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 farão por elemento demonstrativo, como vocês acabaram de ver. As mãos do pai. Mãos que acolheram, mãos que ensinaram, mãos que orientaram. As mãos, o título dessa parte é As Mãos do Homem. Tudo isso é a riqueza do acervo que surge em clínica, quando permitimos que o outro fale, dê passagem. Ele vai começar a colocar estes e outros elementos, às vezes sem se dar conta. Por vezes, numa consulta seguinte, a pessoa volta e diz: doutor, perdoei tal pessoa em minha vida. E na clínica anterior, ela falou todo o tempo sobre agricultura, campo, boi, criação de açudes e outras coisas mais. A alma humana venta em muitos sentidos e direções. Portanto, deem passagem. Terminamos a parte da infância de Carlos Heitor Coni. Terminamos a nossa aula de hoje, que trabalhou alguns elementos da historicidade de pessoas no consultório, baseado em alguns estágios que eu tenho visto. Então, resolvi retornar a uma das lições antigas. Vou desligar o gravador para que possamos ver aí questões finais.